história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Assuntos que serão detalhados na edição de hoje de Frente Ampla de Notícias. Economista da UCEPAR faz projeções otimistas para o agro paranaense em 2025.
Então, a perspectiva para 2025 é de atenção, mas dentro de uma expectativa bastante realista.
Batalhão de Fronteira e Polícia Federal perseguem veículo e apreendem 771 quilos de maconha em Guaíra.
O traficante fugiu e não foi encontrado.
A ACC abre inscrições para escolinhas de futsal e futebol 2025.
Para fazer a matrícula para iniciar os treinamentos no dia 10 do 2.
Escola de Artes e Marechal Rondon define período de rematrículas e matrículas para este ano.
As vagas são gratuitas, porém limitadas.
Colheita da soja na região continua acelerada e qualidade dos grãos é boa.
As melhores produções foram do soja plantado entre a segunda quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro.
Definido o cronograma para solicitação de carteira de transporte escolar em Marechal Rondon.
O atendimento aos interessados terá início no dia 28 de janeiro.
Estado entrega obras e melhorias no aeroporto de Foz do Iguaçu.
Porque nós somos o segundo destino de turistas estrangeiros do Brasil, Rio de Janeiro primeiro, Foz do Iguaçu segundo.
SESC vai realizar nova campanha de prevenção à dengue.
Será a quinta edição e terá jogo interativo através do aplicativo SESC.
A DAPAR revela casos de brucelose e tuberculose em Marechal Cândido Rondon.
Já em Marechal Cândido Rondon, houveram 8 propriedades com diagnóstico de tuberculose.
A Sempre recebe equipamentos do programa Coopera Paraná.
Repasse ocorreu na manhã desta quarta-feira.
Publicado o edital do concurso público das Forças de Segurança do Paraná.
Essa medida tomada pelo governador demonstra o respeito pelo Estado e pela segurança pública em especial, né?
E ainda nessa edição do Frente Ampla, mais 950 casos de dengue são registrados no Paraná. Preso motociclista envolvido em acidente com 2 mortes em Toledo.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, o tempo segue instável no Paraná, com pancadas de chuvas típicas de verão e temporais localizados, com raios e possibilidades de rajadas de vento. Com combinação de calor e umidade, favorece a maior instabilidade no estado, com chuvas a qualquer hora do dia, principalmente no turno da tarde. Essas condições persistem ao longo da semana. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 32 graus. Umidade relativa do ar, 59%.
A Polícia Civil de Toledo prendeu preventivamente hoje pela manhã um jovem de 18 anos, piloto da moto que causou o acidente que matou 2 irmãs. A situação aconteceu na Avenida Parigo de Souza, no Jardim Porto Alegre, em Toledo, no dia 18 de dezembro passado. Uma menina de 3 anos morreu no local. A irmã dela, de 17 anos, que era namorada do condutor da moto, morreu no último domingo na UTI do Hospital Bom Jesus. O delegado adjunto da 20ª SDP, Rodrigo Batista Santos, dá mais detalhes a respeito da prisão do jovem hoje pela manhã.
A Polícia Civil de Toledo prendeu na manhã desta quarta-feira o autor de um acidente ocorrido no dia 18 de dezembro, onde se vitimou uma menina de 3 anos logo no local e uma de 16 veio a óbito durante esse final de semana. Desde a ocorrência dos fatos, o inquérito policial estarado vem apurando as circunstâncias em que ocorreram essas mortes e chegamos à conclusão que, mediante uma fuga extensa e alucinada por uma das avenidas aqui da nossa cidade, o autor assumiu totalmente o risco de produzir o resultado, Sendo assim, nós estamos iniciando pelo crime de homicídio doloso com dolo eventual e não o crime de homicídio culposo do Código de Trânsito Brasileiro, sendo uma pena muito mais grave o crime doloso do que o crime culposo. As circunstâncias foram muito bem apuradas dentro do inquérito para que a gente pudesse chegar a essa conclusão, tanto que foi representado pela prisão preventiva dele, estando o Ministério Público e Judiciário em concordância. E também é importante frisar que situações como essa serão apuradas de forma muito rígida aqui pela Polícia Civil de Toledo, tendo em vista as graves consequências que esse tipo de conduta pode ocasionar, como por exemplo esse acidente em que infelizmente levou a vida de duas jovens. O inquérito policial agora tem 10 dias para ser concluído e será encaminhado ao Judiciário.
Nesta terça-feira, uma operação conjunta entre Batalhão de Polícia de Fronteira, Polícia Militar do Paraná e Polícia Federal resultou na apreensão de 771 quilos de maconha e na recuperação de uma caminhonete furtada. A ação aconteceu durante patrulhamento na BR-163, em Guaíra.
As equipes policiais avistaram uma caminhonete Toyota Hilux SW4 com sinais suspeitos e transporte de ilícitos e tentaram abordá-la utilizando sinais sonoros e luminosos. O motorista, no entanto, desobedeceu a ordem de parada, iniciando uma fuga em alta velocidade, resultando em uma perseguição tática de aproximadamente 40 quilômetros. Durante a perseguição, a caminhonete continuou em movimento, mesmo com os pneus furados, trafegando pela contramão e colocando em risco a segurança de outros motoristas. Em determinado momento, o condutor abandonou o veículo e fugiu para uma área de mata, não sendo localizado pelas autoridades. Ao inspecionarem o veículo, os policiais encontraram vários fardos de maconha que, após pesagem, somaram 771 quilos do entorpecente. Além disso, a checagem dos sinais identificadores do veículo revelou que ele havia sido furtado no município de Barueri, São Paulo. Tanto o veículo quanto a carga apreendida foram encaminhados para os procedimentos legais. A operação reforça o trabalho integrado entre as forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e outros crimes na região de fronteira. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Conforme havia anunciado na semana passada, o governo do estado publicou ontem no Diário Oficial os despachos do governador Ratinho Júnior, autorizando a realização de um concurso público para reforçar as forças de segurança do estado. O certame, previsto para este ano, vai ofertar 2.600 vagas, sendo 2.000 vagas para a Polícia Militar e 600 para o Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Segurança Pública será responsável pela organização do concurso, juntamente com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, que faz o processo seletivo. O secretário estadual da Segurança, Hudson Teixeira, falou a respeito.
Essa medida tomada pelo governador demonstra o respeito, né, que ele tem pelo Estado e pela segurança pública em especial, né? Então a gente agradece ao governador pela sensibilidade, pelo respeito que tem pelas polícias, nesse caso em especial pelos militares, e com certeza vai somar muito na segurança.
A Sempre recebe equipamentos do programa Coopera Paraná.
O prefeito Adriano Bax participou nesta quarta-feira, dia 22, da solenidade de entrega de equipamentos do programa Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar do Paraná, Coopera Paraná, promovido pelo governo do estado. O objetivo do programa é fortalecer as organizações cooperativas como instrumentos para melhorar a competitividade e a renda dos agricultores familiares. A entidade rondonense beneficiada foi a Associação Central de Produtores Rurais Ecológicos, a Sempre. Entre os itens recebidos estão veículo furgão, caixa d'água, selador a vácuo, desperfilhador, caixas plásticas, multiprocessador de alimentos, entre outros. Também estiveram presentes na solenidade representantes da regional da SEAB de Toledo, entre eles o gerente regional Paulo Salesi, o vice-prefeito Vanderlei Sauer, Ivan Bordim, do Instituto de Desenvolvimento Rural, IDR Paraná, o secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, Marcial Escher, além de vereadores, membros da diretoria da Sempre e produtores rurais ligados à associação. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Mercado Financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 1,45%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,94 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Estado entrega obras e melhorias no aeroporto de Foz do Iguaçu.
Porque nós somos o segundo destino de turistas estrangeiros do Brasil, Rio de Janeiro primeiro, Foz do Iguaçu segundo.
A DAPAR revela casos de brucelose e tuberculose registrados em Marechal Rondon.
Já em Marechal Cândido Rondon, houveram 8 propriedades com diagnóstico de tuberculose.
Mais 950 casos de dengue são registrados no Paraná.
2 óbitos no atual período epidemiológico.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A Secretaria da Saúde, por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, divulgou ontem, terça-feira, novo informe sobre a dengue no estado. Foram mais 950 casos confirmados da doença.
Desde o início do período epidemiológico, em 28 de julho de 2024, são mais de 61.319 notificações, 8.034 diagnósticos confirmados e 2 óbitos relacionados à dengue. Até agora, 386 municípios notificaram casos da doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Desses, 289 têm confirmações de casos. As regionais de saúde com os maiores números de diagnósticos confirmados neste período são Londrina, com 1.633 casos, Paranavaí, com 1.270 casos, Maringá, com 579, a Metropolitana, com 576 e Foz do Iguaçu com 528. O informe também traz dados sobre outras arboviroses, como chikungunya e zika, também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Até agora, foram confirmados 134 casos de chikungunya, com 642 notificações no estado. Em relação ao zika vírus, ocorreram 29 notificações, mas nenhum caso foi confirmado. Por sua vez, o Ministério da Saúde anunciou a distribuição de 6.500.000 testes rápidos para o diagnóstico da dengue, com foco em municípios distantes e com acesso limitado a laboratórios. O Paraná será contemplado com 300.000 materiais. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
O governador Ratinho Júnior participou ontem da entrega de obras e modernização e ampliação do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A CCR Aeroportos, empresa que administra o terminal desde 2022, investiu R$ 396 milhões em melhorias no local. Foram gerados cerca de 1.700 empregos diretos com as obras, que duraram pouco mais de um ano. A concessionária ampliou o terminal de passageiros em 5.000 metros quadrados, adequou áreas da pista, construiu um novo terminal de cargas e inaugurou 3 pátios para aeronaves, além de espaços para alimentação e comércio. Também, a CCR vai homologar a ampliação de 600 metros da pista de pouso e decolagem, que agora soma 2.800 metros, a segunda maior do sul do Brasil. O governador Ratinho Júnior destacou que a entrega das obras no aeroporto de Foz vai reforçar o principal setor econômico do município, que é o setor de turismo.
É uma importância fantástica, né, para o setor, em especial o setor do turismo, que é a base econômica de Foz do Iguaçu. O que movimenta a economia de Foz do Iguaçu é o turismo. Claro que tem outras áreas importantes, mas o turismo é o nosso cartão de visita, é aquilo que é o alicerce da economia de Foz. O aeroporto, ele sempre foi um desafio no passado, porque nós somos o segundo destino de turistas estrangeiros do Brasil, Rio de Janeiro primeiro, Foz do Iguaçu segundo, e aqui não tinha um aeroporto que descia avião internacional. Então, com a estruturação da pista que nós fizemos, começamos há 2-3 anos atrás, que já entregamos, mas agora toda essa estrutura da parte física, do receptivo, da parte da alfândega, da parte de segurança, de mais áreas para a parada do avião, né, para o embarque e desembarque, isso dá uma estruturada no setor de transporte aéreo aqui de Foz do Iguaçu, que coloca Foz do Iguaçu entre os aeroportos mais importantes do Brasil. Então eu estou muito feliz, um investimento de R$ 400 milhões que está sendo feito aqui, inaugurado hoje, né, para a nossa população, e acaba colaborando com esse bom momento que Foz do Iguaçu vem vivendo do turismo. Nós estamos vivendo aqui investimentos no setor de hotelaria, setor de entretenimento. Agora nós vamos licitar o Museu Pompidou, que é um dos maiores museus do mundo, que vai atrair muito turista para cá também. Enfim, eu acho que é a somatória de um bom planejamento que nós fizemos para Foz do Iguaçu, e que agora nós estamos colhendo os resultados. Um grande desafio para atrair turista era justamente ter um aeroporto adequado. Nós tínhamos um aeroporto que não era adequado à altura da importância do turismo de Foz do Iguaçu. Então isso aqui talvez era o maior problema que nós tínhamos, que agora está resolvido. Além das obras de infraestrutura que nós estamos fazendo, né, essa parceria com o Ministério dos Portos e Aeroportos tem dado um bom resultado para o Paraná. Agora, esses investimentos que estão acontecendo no setor privado, mais uma parte de financiamento que nós temos através do BRDF com o Fugetur, onde empresta dinheiro a longo prazo para que possa se abrir mais hotéis, mais restaurantes, mais lojas, mais entretenimento, né, com passeios para o turista. Isso tudo faz com que o Foz do Iguaçu vá cada vez mais se profissionalizando e fazendo com que o turista fique mais tempo em Foz do Iguaçu. O nosso grande desafio é fazer com que o turista não fique apenas 2, 3, 4 dias. Ele possa ficar o máximo de tempo aqui. Porque quanto mais tempo ele ficar, mais dinheiro ele vai deixar aqui no comércio. Então esse é o nosso desafio. O Paraná já tem o incentivo fiscal para a querosene, para o abastecimento de aeronaves, né? É algo que é meio padrão com alguns estados, mas hoje nós já temos um investimento já nesse subsídio.
Definido o cronograma para a solicitação de carteira do transporte escolar em Marechal Cândido Rondon.
O Departamento de Transporte Escolar da Secretaria de Educação de Marechal Cândido Rondon divulgou o cronograma para a solicitação da carteira de usuário do transporte escolar, válida para o ano de 2025. O atendimento aos interessados terá início no dia 28 de janeiro, terça-feira, no Café Colonial, no Parque de Exposições, das 7h45 às 11h30 e das 13h15 às 17 horas. Na ocasião, serão atendidos estudantes de São Roque, Margarida, Guarani e região. No dia 29, quarta-feira, de Porto Mendes, Bom Jardim, Iguiporã, Curvado e região. Dia 30 de janeiro, quinta-feira, de Bela Vista, Novo Horizonte, Novo Três Passos e região. Na sexta-feira, dia 31, da sede, bairros Barcelona, Botafogo, Higienópolis, Augusto, Sol Nascente, Primavera e região. Na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, estudantes do Líder, do Frankfurt, Alvorada, São Francisco, Marechal, São Lucas e região. No dia 4 de fevereiro, Boa Vista, Vila Gaúcha e região. E no dia 5 de fevereiro, aqueles que não conseguiram comparecer nas datas anteriores. Para a solicitação da carteira de usuário do transporte escolar, é necessário estar munido de uma foto 3x4, declaração para transporte escolar fornecida na escola onde o aluno está matriculado, comprovante de residência atual e documentos pessoais do aluno, no caso, certidão de nascimento, RG e CPF. Tem direito ao transporte escolar os alunos da educação básica, das zonas rural e urbana, que residam a uma distância igual ou superior a 2 quilômetros das escolas em que estão matriculados, sendo estas as mais próximas de suas residências. A solicitação da carteirinha deve ser feita pelos pais ou responsáveis e é obrigatória para o uso do transporte escolar público. Para o Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná tem realizado ações com o objetivo de controlar e também erradicar brucelose e tuberculose no estado.
A brucelose é uma doença infectocontagiosa provocada por bactérias do gênero Brucella. Afeta bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos, entre outras espécies. E por se tratar de zoonose, pode afetar até o homem. Nos bovinos e bubalinos, a doença se caracteriza por causar infertilidade e aborto no terço final da gestação. Não há tratamento e os animais devem ser sacrificados. A transmissão dos bovinos se dá com o contato direto com animais infectados, fetos abortados, placentas e descargas uterinas, bem como com forragens, água e alimentos contaminados com a bactéria. É obrigatória a vacinação de todas as fêmeas das espécies bovina e bubalina na faixa etária de 3 a 8 meses. Já a tuberculose é uma doença bacteriana que provoca lesões, afetando principalmente as espécies bovina e bubalina. É responsável por perdas econômicas significativas, além de constituir uma das mais importantes zoonoses de relevância para a saúde pública. Para essa enfermidade animal não há vacina, nem tratamento, e igualmente os animais positivos devem ser sacrificados.
Ao procurar conscientizar os produtores sobre os métodos para evitar focos de brucelose e tuberculose, o médico veterinário Loreno Egídio Tafarel, da agência da ADAPAR de Marechal Cândido Rondon, revela os registros destas doenças ao longo de 2024.
Um resumo, nós tivemos no Paraná, no ano de 2024, 273 focos de tuberculose e foram sacrificados 998 animais, de um total de 29.481 animais expostos por tuberculose no Paraná. E para brucelose, no Paraná, foram 124 propriedades com diagnóstico e foram sacrificados sanitariamente 293 bovinos. Já em Marechal Cândido Rondon, houveram 8 propriedades com diagnóstico de tuberculose e nessas 8 propriedades foram sacrificados sanitariamente, 139 bovinos, de um total de 570 animais expostos. Já para brucelose, houveram apenas 3 propriedades e foram sacrificados sanitariamente apenas 4 bovinos, de um total de 472 bovinos expostos.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,84%, estando cotada a R$ 119,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 61,00. Trigo PH, R$ 78,00, R$ 73,00. Mandioca amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Escola de Artes em Marechal Rondon define período de matrículas e rematrículas para 2025.
As vagas são gratuitas, porém limitadas.
Colheita da soja na região continua acelerada e qualidade dos grãos é boa.
As melhores produções foram do soja plantado entre a segunda quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro.
SESC anuncia nova campanha de prevenção à dengue.
Será a quinta edição e terá jogo interativo através do aplicativo SESC.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Escola de Artes de Marechal Rondon define período de rematrículas e matrículas para 2025.
A Secretaria de Cultura de Marechal Cândido Rondon definiu o período de rematrículas e matrículas para as oficinas que serão realizadas pela Escola de Artes em 2025. Os alunos que já fazem parte do programa e não desistiram das aulas em 2024 podem garantir a sua vaga entre os dias 27 e 31 de janeiro. Para efetuar a rematrícula, os interessados devem comparecer na Secretaria da Escola de Artes, no Parque de Exposições, no horário das 7h45 às 11h45 e das 13h15 às 17h15, de segunda a sexta-feira. É necessário apresentar a cópia do comprovante de residência recente e, no caso de menores de idade, os pais ou responsáveis precisam estar presentes. Em relação às matrículas, o prazo aberto para os novos interessados será a partir do dia 3 de fevereiro, no local e nos horários mencionados. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar cópia de RG do aluno e do responsável, no caso de menores, além da cópia do comprovante de residência recente. São ofertadas atividades para todos os gostos, sendo na área de musicalização, acordeon, gaita, contrabaixo, guitarra, saxofone, trombone, trompete, ukulele, além de violão clássico e popular, bateria, flauta doce e teclado. Na área de artes cênicas, o coral, circo e teatro, e na área de dança, dança folclórica alemã. As aulas serão realizadas no Parque de Exposição e na Biblioteca Cidadã, com início previsto para dia 3 de fevereiro. Todas as vagas são gratuitas, porém limitadas, tanto para rematrículas quanto para as novas matrículas deste ano. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone WhatsApp 45 3254 3289. A Escola de Artes é uma iniciativa iniciativa da Secretaria de Cultura para promover o acesso à cultura e o aprendizado artístico no município. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
SESC vai realizar nova campanha de prevenção à dengue.
O prefeito Adriano Bax recebeu em seu gabinete ontem o gerente do SESC de Marechal Cândido Rondon, Fernando Ferreira, e a nutricionista da unidade, Roberta Novaes. O encontro teve como objetivo tratar sobre a quinta edição da campanha de prevenção à dengue. Aqui, o mosquito não entra, promovida pelo Sistema Fecomércio SESC Senac Paraná. A iniciativa busca mobilizar a população paranaense no enfrentamento ao Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras arboviroses. Conforme apresentado ao prefeito no ciclo epidemiológico anterior 2023-2024, a campanha alcançou mais de 37 mil participantes por meio de ações educativas, como palestras, oficinas, rodas de conversas e gincanas. Para o período 2024-2025, o objetivo é ampliar o engajamento e conscientizar ainda mais sobre as medidas preventivas. A campanha também promove a participação popular por meio de iniciativas como jogos interativos, disponível no aplicativo do SESC Paraná, que tem sido um sucesso. Nos últimos 4 ciclos epidemiológicos, cerca de 992 mil focos de mosquitos foram eliminados, com a participação de mais de 26 mil jogadores. A nova temporada da competição será lançada agora em fevereiro, incentivando os usuários a pontuar ao identificar e eliminar criadouros do mosquito. Os registros podem ser feitos pelo aplicativo do SESC e os que mais registrarem focos eliminados podem ganhar prêmios, medalhas, troféus, incluindo um fim de semana no hotel do SESC em Caiobá. Para o jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
A colheita da soja continua em ritmo acelerado nos municípios da região e a qualidade dos grãos, mesmo com todas as adversidades climáticas enfrentadas, é considerada boa. Com as atenções já voltadas para a safrinha de milho, os agricultores deverão concluir o trabalho de colheita. Conforme o superintendente de operações da Copagril, Egon Luiz Sipperheck, nos municípios da área de ação da cooperativa no Paraná, a soja deverá estar toda colhida até meados de fevereiro.
Nós já estamos com praticamente 80% da área colhida nas regionais de Marechal Cândido Rondon, Quatro Pontes e Entre Rios e Mercedes, e com 50% colhido na regional de Guaíra e EMS. No início da safra. Qualidade de soja. Soja recebida até o momento apresentou boa qualidade, com umidade um pouco mais baixa em relação aos anos anteriores. A segunda parte a ser colhida sofreu mais com a crise hídrica, calor excessivo, que afetará diretamente a produção. A quebra de produção da segunda etapa da colheita será bem mais expressiva em relação à intermediária. Término da colheita. No Paraná, acredito que dia 15 de fevereiro não devemos ter mais nenhuma lavoura de soja. As lavouras anteciparem em torno de 10 dias na nossa região, melhorando a janela de plantio do milho safrinha. As melhores produções foram do soja plantado entre a segunda quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro. As plantadas mais cedo sofreram mais com a estiagem e as tardias também sofreram com a estiagem e com as altas temperaturas. A média deverá ficar em torno de 120 sacos por alqueire na região do Paraná. Dentro da região tivemos lavoura de 50 sacos por alqueire e também algumas acima de 200 sacas por alqueire. Copagril no recebimento. Senhor produtor, que quer ter eficiência, rapidez e segurança na sua produção de soja, entregue em uma das unidades da Copagril, mais próximo da sua propriedade. Temos as melhores equipes para prestar o melhor atendimento.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, economista da UCEPAR faz projeções otimistas para o agro paranaense em 2025.
Então, a perspectiva para 2025 é de atenção, mas dentro de uma expectativa bastante realista.
A ACC abre inscrições para escolinhas de futsal e futebol também para esse ano.
Para fazer a matrícula para iniciar os treinamentos no dia 10 do 2.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O governo do estado conseguiu ontem uma decisão do Tribunal de Justiça que garante a sequência do programa Parceiro da Escola, implementado em 82 colégios da rede estadual. O despacho, assinado pelo presidente da Corte, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, derruba uma decisão liminar de primeiro grau da 5ª Vara da Fazenda Pública do Fórum Central da Comarca na região metropolitana de Curitiba. O programa da Secretaria de Estado da Educação tem a finalidade de melhorar a gestão administrativa e de infraestrutura das escolas estaduais. Isso mediante parceria com empresas especializadas em gestão educacional. A lei que institui o programa foi sancionada em junho do ano passado e as consultas públicas nas escolas aconteceram no final também de 2024. No total, 82 escolas de 34 municípios contarão com o apoio da iniciativa privada para obras de manutenção e reparo da infraestrutura, para serviços administrativos, gestão de terceirizados da limpeza e segurança. As unidades do parceiro da escola nos municípios da região estão em Matelândia, Assis Chateaubriand, Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste e Toledo. A ACC abre inscrições para escolinhas de futsal e futebol 2025.
A ACC abriu na última segunda-feira o período de inscrição e rematrícula para as escolinhas de futsal e futebol da temporada 2025. As vagas, destinadas a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, são limitadas. Pais interessados devem procurar a Associação Atlética Cultural Copagril para realizar a inscrição. O coordenador das categorias de base, Adilson Coutinho, destaca que o prazo para se inscrever termina em 7 de fevereiro.
Iniciou agora no dia 20 as inscrições nas escolinhas, então todos os pais, as mães, os avós, tio que tem interesse de o filho treinar na escolinha da CC está aberta, então é aberta a todo o público da cidade, em geral, da região também, então só compartilhar na CC com os documentos pessoais, né, do filho responsável para fazer a matrícula para iniciar os treinamentos no dia 10 do 2.
Tem oportunidade tanto para meninos como para meninas, e quais são as modalidades que estão abertas?
Então, nós temos escolinha de futsal e futsal de campo tanto para meninas como para meninos, para as meninas apenas futsal, e para o menino tem tanto o campo como futsal, então é aberto para ambas os gêneros, né?
Tem previsão de quando começam os trabalhos das escolinhas?
As escolinhas iniciam os treinamentos no dia 10 do 2, na segunda-feira inicia com o campo, né? E na terça já com futsal.
Tem algum custo?
Custo nenhum. Então o custo é só do pai ir lá matricular o filho dele para fazer a inscrição. Então isso é um legado que é a Copagril junto com a Prefeitura Municipal de Rondon, dar um respaldo para a sociedade, né? De um aluno fazer atividade física, com rendimento, com qualidade, com professores específicos da modalidade, e sem pagar nenhum custo nenhum. Eu sou do esporte, venho da nossa vizinha, e eu acho que é um único dos projetos no país, eu acho, que tem essa demanda de tantos alunos treinando sem nenhum custo nenhum, né? Tanto de mensalidade quanto de uniforme também. O aluno ganha tudo gratuitamente.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzian.
A Gerência de Desenvolvimento Técnico da OCEPAR divulgou o informe de crédito rural de janeiro, destacando a relevância das cooperativas do Paraná na captação do crédito rural, isso em relação ao cenário nacional. O montante de recursos captados pelas cooperativas brasileiras na safra 2024-2025, considerando julho a dezembro do ano passado, foi de R$19.890 milhões. No Paraná, o montante de recursos captados pelas cooperativas no mesmo período representa 26% do total nacional. Para o economista da OCEPAR, Salatiel Turra, a evolução dos recursos aplicados no crédito rural mostra um crescimento ao longo dos anos em todo o país. Com base nos números apresentados e considerando alguns desafios que precisarão ser vencidos, ele faz projeções otimistas para o agro paranaense em 2025.
Falando um pouquinho então sobre a questão do crédito rural, né, a captação de recursos aí pelos produtores dessa política pública tão importante para o desenvolvimento do nosso agronegócio. Nós tivemos no ano de 2024-2025 uma liberação na ordem de R$476 bilhões destinados ao Plano Safra, divididos em vários programas, em várias linhas de financiamento, aonde até o atual momento o Brasil, de modo geral, né, já captaram os produtores, as cooperativas, enfim, já captaram R$206 bilhões, isso representa 43% do total disponibilizado. Então já se passou 6 meses do Plano Safra, uma vez que ele iniciou em 1º de julho de 2024 e vai até 30 de junho de 2025. Então, no decorrer de 6 meses já foi captado 43% desse valor total. As cooperativas, de modo geral, do Brasil, elas já captaram quase R$20 bilhões de reais. O que é importante destacar é que o Paraná por ele ser um celeiro do agronegócio e ter muito forte o sistema cooperativista, ele captou desses 20 milhões do total do Brasil, ele responde por 5 bilhões de reais. O que quer dizer isso? Então, 26% do que foi captado pelas cooperativas total do Brasil são representados pelo sistema cooperativista paranaense. Então, isso demonstra, né, o tanto que as nossas cooperativas, elas são importantes para o desenvolvimento regional, local, econômico do nosso país. Nós temos aí um ano bastante desafiador em termos econômicos, pode-se dizer, onde os indicadores econômicos, segundo o Boletim Focus, o Banco Central, destaca que nós temos uma manutenção alta ainda da taxa Selic, para 2025 ainda é para a gente ficar em torno de 15%, isso é que regula todo o sistema do mercado e também pode influenciar na inflação e também aumenta as taxas de juros aí na contratação de financiamento, o que implica dizer que nós estamos já iniciando elaboração de propostas para o novo Plano Safra, que inicia na metade do ano, e quando você tem uma taxa de juro alta, né, uma Selic alta, isso também dificulta para que o produtor rural tenha uma taxa de juro mais baixa nos financiamentos aí dos seus investimentos e dos seus custeios. Então, de modo geral, a gente pode dizer que temos pontos de atenção nesse ano, justamente porque a taxa Selic, que é a que regula a inflação aí da nossa economia, ela está se concentrando em alta. Por outro lado, nós também temos um câmbio bastante valorizado, né? Um dólar aí na ordem de R$6 até o final de 2025. Por um lado, ele é bom, por outro não. Bom, porque quando a gente vende o nosso produto, nós estamos recebendo mais pelo nosso produto. Entretanto, podemos destacar também que nós somos um país bastante importador, principalmente de insumos, o que encarece muito mais o nosso custo de produção. Então, a perspectiva para 2025 é de atenção, mas dentro de uma possibilidade, de uma expectativa bastante realista, pode-se dizer assim, um cenário favorável aí para o agronegócio, tendo em vista que as condições climáticas, de modo geral, quando comparado em outros períodos, elas estão melhores, né? Pode-se dizer. Ou seja, nós temos uma estimativa de safra bastante interessante para o nosso estado. Nós tivemos aí na região oeste do estado e na região sudoeste uma redução de produtividade pontuais em algumas propriedades, em alguns municípios, devido a uma falta de chuva num período em que a planta necessitava para a formação de grãos, e o que reduziu a produtividade, mas não necessariamente vai impactar na estimativa esperada aí pelo estado do Paraná, que é na ordem dos 22 milhões de toneladas, uma safra recorde.
Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.